Boa noite aos colegas que fazem o curso Gradações, Densidades, Anomias. A nossa aula de hoje é um prefácio, é uma preparação à obra que estudaremos na próxima semana, que é Ulisses. Ulisses, de James Joyce. Uma obra que traz... Bom, além de ser uma obra enciclopédica, ela traz praticamente um tratado inteiro de filosofia, de literatura e de época. Um livro que nós hoje faremos uma aproximação dessa obra. A aproximação que nós faremos é uma aproximação técnica. Na semana que vem, além de todos os contextos que eu vou passar a vocês sobre a obra, estive em alguns desses lugares onde o livro pontua e nomeia ali, de James Joyce. Belíssimo, sabe? Vale a pena toda essa preparação. Os senhores mesmos poderão me dizer na próxima semana. E a preparação é feita por um autor brasileiro, Luiz Antônio de Assis Brasil, um dos nossos importantes escritores, professor aqui da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, um homem que aliás, ele é professor em várias universidades pelo mundo, né? E tem um estudo literário e filosófico de grande envergadura. É um dos nossos escritores muito queridos do sul do país. E esta obra que nós estudaremos hoje é uma obra que faz prática, ela poderia ser encartada como um prefácio de Ulisses, ainda que trate de um tema completamente diferente, mas ela muito provavelmente nos ambientaria para o que encontramos em Ulisses. Um dos problemas de quem se aproxima direto de James Joyce e principalmente da obra Ulisses é parar logo não chega a centésima página, largou o livro. O livro é inovador sobre inúmeros aspectos. Ler Ulisses não é como abrir um livro que tem uma linha riscada e seguir aquela linha. Não é assim que ele funciona. É mais entrar numa peça de teatro e, enquanto você está na plateia apreciando aquela peça de teatro, subitamente você vê que você não está na plateia, você está sentado junto a um dos atores lá no palco. E quando você estende a mão para que o ator lhe estenda um café, você já não está mais no palco do teatro, você está numa tela de cinema. Metade de você dentro da tela, a outra metade como espectador. E então, quando você acha que está entendendo tudo isso, você se apanha caminhando pela rua. Eu sei, pela descrição que eu fiz, que nada disso parece fazer sentido. Em Ulisses, faz. Faz. Você precisa ter só um pouco de paciência e uma espécie de guia íntimo seu para percorrer aqueles redemoinhos que ele vai causar na obra. Tudo isso nós veremos. Como preparar para uma obra dessas? Poderíamos pegar um outro escritor irlandês, há vários, ainda que como James Joyce, né, vai ser bastante complexo, ou mesmo um escritor britânico ou da Escandinávia que nos trouxesse uma ambientação. Poderíamos trabalhar um daqueles filmes existencialistas, não é? Como de Ingmar Bergman, também teríamos uma ambientação. Mas, entre as várias opções, preferi Luiz Antônio de Assis Brasil. Nessa obra, Luiz Antônio de Assis Brasil, ele vai nos levar com ele para um passeio existencial pela vida dele, pela intimidade dele, desde a nascença desde os aspectos de nascença até a vida adulta. À medida que vamos ver algumas partes que eu assinalei aqui, desta belíssima obra do Luiz Antônio de Assis Brasil, de 2008, a publicação de Ensaios Íntimos e Imperfeitos, vamos fazer as pontuações devidas. Deixei de fora, propositadamente, os não saberes, porque nos levaria para outro caminho, e nós temos aqui um objetivo muito sucinto, que é uma ambientação prévia, um prefácio, a partir do qual, quando entrarmos em Ulisses, de James Joyce, tudo aquilo que soaria como uma esquisitice, graças à ambientação feita hoje, se tornará bem mais palatável, bem mais confortável e seguro na nossa caminhada, está bem? Por favor, anotem considerações, reflexões que vocês queiram fazer, pois depois, durante a aula, nós faremos paradas para que vocês possam colocar. Primeiro espaço de ambientação, a palavra. O Luiz Antônio de Assis Brasil, além de escritor, de professor da PUC, ele tem um doutoramento em letras, né? E ele participou de vários programas, como na Universidade de Berkeley e também Stanford, Heidelberg e outras, na França também, na Sorbonne. Ele participou de vários trabalhos envolvendo literatura, filosofia, história. O que ele vai nos dizer sobre a palavra? Por favor, anotem. Pode ser um pequeno guia para depois aquela geografia não nada linear que encontraremos em James Joyce. Então ele começa a dizer, a primeira palavra de uma criança é aguardada com esperança, com amor. Ao primeiro balbucio, pensarão ouvir mamá, papá. Em alguns casos, a criança apenas exercitará a delícia de sua própria voz. Alguns manterão por toda a vida este enlevo por si mesmos. Só que logo adiante ele vai nos trazer uma das primeiras surpresas. No entanto, não vai ser com o papai e com a mamãe que isso será pela primeira vez entoado. Provavelmente a criança sozinha em seu bercinho é que dirá para o teto onde ela está olhando e os desenhos que o papai e a mamãe botaram, as estrelinhas no teto, ou para o seu travesseirinho, é que ela vai dizer essas primeiras palavras. Os papais provavelmente só serão para eles audível isso depois, né, ele fala. O que é de uma poesia, de uma beleza existencial muito grande, né? O papai e a mamãe esperam com ânsia para ouvirem essas primeiras palavras, e essa primeira palavra já foi dita. Cada vez que uma criança olha e escreve o Luiz Antônio de Assis Brasil, cada vez que uma criança olha e diz, isso é uma laranjeira com flores, essa árvore torna-se toda nova, toda plena de seiva e folhas. Produzirá os frutos esperados, terá novas estações a cumprir e impor-se-á com sua fortuna botânica ao conhecimento dos homens. Participará com sua frondosa vegetalidade da saga humana, animal, mineral, sobre a terra. Não morrerá, a não ser nos livros escolares que explicam o ciclo das árvores. Aquela criança, ao dizer, isso é uma laranjeira com flores, faz surgir, numa geração operada por seu recente pensamento, a inédita trama de circunstâncias e efeitos que por si mesma irá mover-se. O verbo da criança, em sua energia seminal, faz nascer os frutos. Essa concepção dele é de uma beleza muito grande. A criança, então, quando diz a laranjeira com flores, ela faz exatamente brotar isso diante dela. Laranjeira com flores, em toda a sua concretude, todo o seu perfume, toda a sua existência. É com o tempo que essa criança, educada por nós adultos, colocará laranjeira com flores como palavra. A laranjeira não terá flores, não terá frutos, não terá aroma, e ela estará lá fora, longe de nós. Teremos que fazer todo um exercício de imaginação e de outras coisas para que essa laranjeira e essas flores voltem a ser o que foram um dia, na palavra das crianças. Esse é um dos caminhos da nossa época, né? Ele diz, o velho, ao olhar para a mesma árvore, ele não dirá nada. Seu pensamento sempre será mais amplo e mais profundo do que suas próprias palavras. Ele terá incorporado tantos sentidos a uma mesma palavra que, afinal, por múltipla e ambígua, ela será evitada. Se a palavra flor um dia significou maricá, jasmim, copo de leite, gerânio, o hibisco, algo nítido a ser visto num jardim festivo, hoje pode evocar-lhe a morna saturação aromática dos velórios. O velho abandonou o hábito de dizer a palavra flor. O pensamento substituiu a palavra. A palavra do velho só entende as coisas em suas modulações. Sabem quem é o velho, né? Somos nós. Então, o Luiz Antônio de Assis Brasil, nesta obra Ensaios Íntimos e Imperfeitos, faz uma introdução e uma variação no discurso, que muda tudo, completamente tudo. Lembrem, ele é um linguista e ele muda o dado de semiose. Ele vai lá para a fotografia, olhem como ele faz. O grande fotógrafo e retratista do século XIX foi Félix Tournachon, dito Nadar. Era francês. E aí ele conta do prédio onde ele trabalhava e tal, e lá adiante ele fala. Ele não precisou de palavras para apresentar seus modelos à posteridade. Ele usava um truque quando fotografava. Para que a pessoa mostrasse o que desejava ser, ele pedia que ela inspirasse. Clique. Quando queria retratar a pessoa naquilo que possuía de mais genuíno, de mais verdadeiro, ainda que fosse seu mau caráter, pedia para que expirasse. E clique. E assim, imobilizavam-se, inspirando ou expirando as almas mais profundas. De Victor Hugo, Dom Pedro II, e aí ele cita vários, inclusive o Alexandre Dumas, que nós vimos no outro dia. E aí ele termina dizendo, estamos muito longe da arrogante insuficiência da palavra. Não deixem perder a régua. O que o Luiz Antônio de Assis Brasil, em todo esse prefácio da obra, nas primeiras páginas nos coloca, é que quando éramos crianças, a palavra era muito próxima da nossa alma e era a própria alma. À medida que vamos crescendo, ela vai se afastando, se afastando, se afastando e vai se tornando cada vez mais pobre para dizer o que de fato queremos e precisamos e buscamos representar. Então ele fala longamente sobre a dama do Alentejo, né? A Mariana, e coloca sobre as palavras perdidas, toda a história já bem conhecida, né? E como ela depois retorna para a vida religiosa dela. Ele diz assim, abandonada Mariana, alcoforado, rejuvenesceu. E retornaria em paz à sua cela de religiosa na clausura no convento da Nossa Senhora da Conceição, em Beja, onde vivia desde os 11 anos. As pessoas dizem que perdem tempo justamente quando o ganham para suas reflexões, para seu entendimento do mundo, para a contemplação de um lençol pendurado no varal, quando o vento o excita. Ninguém perdeu o tempo que julgou perdido. Nele, com seu inesperado acontecer, estamos dispostos a tudo, desde pensar um sistema filosófico até descobrir a melhor maneira de atar os cordões dos calçados. Quando, no entanto, as palavras se desvalorizam, ou se inflacionam, ou se deflacionam, são torcidas e não dizem mais da nossa alma o que antes elas diziam, entre outras coisas, essa criatura que as utiliza achará que é uma grande perda de tempo. De certa maneira, não sem razão, ainda que até isso, segundo o autor, não é uma perda de tempo. No entanto, ele nos avisa, à medida que crescemos, nos educamos, entre aspas, entre outras coisas, e vamos dissociando a palavra de nós, ela vai cada vez ficando mais distante, mais distante, mais distante. Cada vez que dizemos para uma criança, olha, fala tal coisa, em vez de deixarmos que ela possa falar, né, essas coisas e outras mais, nós vamos promovendo esse afastamento. Depois, fora da gravação, quero contar para vocês uma visita que eu fiz esses dias a um lindo parque de flores que inauguraram aqui na Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula, que uma das coisas, entre tantas coisas que chamaram a atenção, fiz fotos lindas lá, enquanto caminhava pelo lugar, uma que me chamou muito a atenção foram plaquinhas colocadas junto ao gramado dizendo assim, ó, pise na grama. Não é não pise na grama, é pise na grama. E aí, conversando com o senhor lá, o parque conta com 30 jardineiros, né, são praticamente 50 hectares, e desses 50 hectares, 25 mata nativa, preservada, e o restante em painéis imensos de flores, muito bonito o que fizeram lá. E esse cartaz, pise na grama, porque a ideia é despertar o amor, em crianças principalmente, de novo, por flores, por pássaros, por vida. Pise na grama. Nós aprendemos o contrário, não é? Pois, de maneira análoga, ele explica assim, palavras são armadilhas. Os escritores sabem muito bem disso. Assim também sabem os músicos, condenados a seus instrumentos. Os instrumentos podem ser muito traiçoeiros, por vezes inventando notas onde elas não existem e subtraindo outras, a bela completude de uma frase musical de Mozart. A palavra está sempre, a palavra esta sempre é enganadora. A prova é a existência dos dicionários. Crianças usam dicionários? Não. Entre outras coisas, porque a palavra para elas ainda não é, em grande parte, enganadora, né? Muitas páginas adiante, o Luiz Antônio de Assis Brasil, eu sei que para quem está chegando agora à aula pode imaginar que estamos tratando de um compêndio de linguística. Não é nada disso. O Luiz Antônio de Assis Brasil está contando a vida dele. Não notaram? É isso que ele está fazendo. Conta dos avós, conta dos pais, e conta tudo isso via palavras. Mas olhem o que ele nos conta das palavras. Palavras são animaizinhos perdidos na selva. Palavras são pequeninas, vergadas sobre si mesmas, quase nada. São milhares e são poucas para dizer aquilo que o escritor deseja tanto. Inútil é a tentativa de fazê-las nossas. As palavras aos milhares não pertencem a ninguém. e em sua humildade exercem tirania sobre todos. O que se repete é o que sempre volta. Assim pensamos nós. Imaginamos que volte sempre igual. É uma falácia. As aves de arribação que na primavera deste hemisfério vemos aos bandos a voar em direção ao sul não são as mesmas que subiram às latitudes setentrionais em maio. O sabiá que hoje cantou em nossa janela não é o mesmo do ano passado. Isso são platitudes, no entanto, verdadeiras. A vida nunca está pronta. Nada está pronto. Repetir um gesto, uma hora de dormir, certa maneira de folhear um livro, um modo de vestir uma camisa ou de repetir uma ideia, mesmo que não acreditemos mais nela, tudo são experimentos para disfarçar nosso desamparo perante a morte. Damos nomes às coisas para encarcerá-las no tempo. Assim fazemos com os recém-nascidos. Assim os escritores dão títulos a seus livros, para que não se percam numa série infindável, para que não desapareçam de nossos olhos, para que nunca se repitam. Essa é a soberba humana, sempre repetida. Muito do que estou falando agora, na nossa aula sobre James Joyce, Ulisses, muito do que está sendo dito agora ganhará profundidade adequada. Aqui estamos fazendo um enorme prefácio, uma enorme aproximação à obra de James Joyce. Vimos então os aspectos de palavras, né? As torções, conforme o Luiz Antônio de Assis Brasil entende, que como elas, à medida que crescemos, se afastam de nós e como precisamos de todo um argumento, de toda uma elaboração para que elas tenham sentido, para que elas permaneçam. Usamos títulos, usamos uma série de ferramentas. São engenharias pesadas, demoradas, difíceis. Seria tão mais simples se fizéssemos isso de uma maneira ou outra, como, por exemplo, cuidar à medida que a criança elabora e aprende de manter a palavra como originalmente surge para a criança, se desenvolvendo a partir dali com a criança, pela criança, na criança. O que atingiríamos com isso mais tarde? Entre outras coisas, quando uma criança talvez nos dissesse uma laranjeira com flores, isso estaria de várias maneiras e princípios, desde os transcendentes até os mais prosaicos, que para nós significa pegar uma pequena laranjeira e plantar num vasinho, o que não deixa de ser um milagre também. Teríamos esses elementos mais diretos. Teríamos coisas como quando alguém nos diz "eu amo você", saber que isso é profundamente verdadeiro, amarrado no músculo cardíaco, na alma, no espírito dessa pessoa, em todas as partes da pele. Estaremos convictos desses elementos. A palavra teria força, não estaria deteriorada. Quando uma pessoa, fraquejando durante um princípio na vida que ela buscasse se afirmar, nos dissesse "eu vou lutar para poder conseguir me firmar e ultrapassar essa dificuldade", isso teria às vezes um poder tão grande que pareceria mágico. Mas o poder disso é que isso é a própria representação a que se refere. Não há mais deflação, não há mais mentiras, não há mais elementos vazios que tornam o prédio completamente oco e frágil. Olhem o que o Luiz Antônio de Assis Brasil escreve muitas, muitas páginas depois. Uma personagem não é uma pessoa. A personagem surge no fio de um lápis. São palavras. Palavras não constituem uma pessoa. Palavras têm existência convencional e utilitária. A natureza das palavras é ter mudada sua essência ao sabor das épocas. Já o ser humano é o mesmo desde sempre. Uma personagem não é uma pessoa. Basta o autor escrever: o imperador Júlio César foi assassinado, para que Júlio César se transforme numa personagem. O autor pode até voltar atrás e, por desfastio, escrever que Júlio César escapou ao punhal de Brutus, e isso será igualmente verdadeiro. Um escritor passou a registrar seus dias, desde o amanhecer até a noite. Foi um rosário de mal-estares. Passou então a inventar seus registros, fazendo-os agradáveis, suportados pela palavra, tornaram-se ficcionais, isto é, verdadeiros. Ou seja, de tanto termos flexibilizado, deteriorado, corrompido a palavra, esses elementos, então agora precisamos fazer todas essas manobras e ter todos esses cuidados. É como um mapa prévio para o uso das palavras depois. Que trabalho, não? Que trabalho. De todos os caminhos, nossa sociedade dos homens optou provavelmente pelo mais difícil, buscando a felicidade que estaria, se não acessível, pelo menos na contenteza cotidiana que oscila dia sim, dia não, mais próximo de nós. Parece que nossa sociedade pegou o que havia de mais tempestuoso, de mais complicado, de mais distante. O que fez tomarmos esse caminho? Na tentativa de facilitar, complicou-se esses elementos, não é assim que parece quando a gente vê um autor como Luiz Antônio de Assis Brasil? Veja um outro exemplo que ele dá sobre isso, semelhante àquele da criança que ele deu lá no início. Em épocas perdidas da humanidade, na invenção da linguagem, as palavras eram tão poucas, tão necessárias, que o seu esquecimento poderia significar a morte de alguém. Para o Homo sapiens, esquecer a palavra tigre, quando a fera vinha em seu encalço, era o mesmo que ser devorado. Saber a palavra tigre era adquirir um certo domínio sobre o próprio tigre, certa ascendência, certa honra salvadora. Com o desenvolvimento da civilização, as palavras multiplicaram-se, enriqueceram suas possibilidades, projetaram-se num abismo de significados. A dignidade única da palavra exata foi substituída pela degradação dos pseudo-sinônimos. Se isso possibilitou a poesia, também fez surgir a mentira, causa dos impérios sanguinários. Ou seja, a palavra que surge como um verdadeiro prodígio e milagre, depois disso começa a se tornar uma ferramenta, em boa parte dos casos, perigosa, hostil, muitas vezes contraproducente. Ainda assim, segundo o autor, conseguimos fazer maravilhas como a poesia e desgraças, como a belicosidade que conduz a estados opressores. Eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo agora para a parte final, após conversações nossas, né, sobre o que e exemplos, ilustrações, eu agradeço a colaboração dos senhores. Muitas páginas depois, Luiz Antônio de Assis Brasil na obra Ensaios Íntimos e Imperfeitos, escreve: um homem foi escrever sua autobiografia. Não tinha arte necessária para tal, apenas tempo. Ao escolher o que contar, cada história apresentava um desdobramento impossível de ser omitido. Naquele dia em que criança capturara um pássaro na armadilha, seu pai chegara em casa anunciando que estava muito doente. O pai, de fato, morreria um mês depois. Essa doença, aliás, viera num momento em que o irmão mais velho entrava na escola, que, a propósito, ficava ao lado de uma loja em que vendiam bilboquês de madeira. Eram, aliás, bilboquês vermelhos, belos. E o autobiógrafo narrou como conseguira comprar um bilboquê, o qual, aliás, reticências. Pelas páginas tantas, ele apagou tudo. Recomeçou a escrever. Seu método foi desastroso. Iniciou pelo nascimento. Esqueceu-se de que as vidas se descrevem desde o fim. Mas para isso, deveria estar morto. Poderia imaginar-se um defunto autor, mas esse já existia. E nosso autobiógrafo incidira em cópia. Desesperou-se quando se viu a narrar sua vida minuto a minuto. Enlouqueceu. Faltava memória do que lhe acontecia das 7 da manhã de 13 de agosto de 1961. Nesse dia, teve início o Muro de Berlim. Mas eis um fato mesquinho ante a loucura pessoal deste homem. Ninguém terá razões para escrever minha biografia. Essa certeza que tem seu quê tocante dá-me uma bem-vinda liberdade. Ao contemplar minhas ações, não preciso considerá-las nem interessantes, nem tampouco bagatelas. Não preciso dar-lhes um sentido. É deixá-las como são, em seu pequeno e humano tumulto. Senhores, e este é um livro autobiográfico. Já tinham alguma vez tomado conta de algo assim? Já tinham visto? É o que ele faz, esse maravilhoso autor. Ele conta muitas histórias, muita poesia de vida. Ele, isso que ele falou é a propósito dele. Ele provavelmente tentou fazer a autobiografia dessa forma, apagou tudo, voltou e no fim ele se deu conta. A minha própria vida é minha autobiografia. Não preciso fazer isso. Só esquece quem tem muito tempo a lembrar. Já uma criança não tem nada a esquecer. Vive sua vida sem lembranças e, portanto, sem esquecimentos. Se disser que se esqueceu de algo, será de caso pensado, para escapar a uma sempre injusta punição materna. Não chamemos a isso de perfídia infantil. As coisas não se esquecem de nada, exceto nas prosopopeias das fábulas. As coisas existem. As coisas, entretanto, podem ser esquecidas. O boné sobre o sofá, o chaveiro numa gaveta, a bengala de vime atrás da porta. Essas coisas esquecidas perdem seu significado para a vida do homem. Basta, entretanto, o olhar do dono sobre a coisa para que de imediato volte o sentido inaugural dessa coisa, como a página virgem de um livro. Resta-nos aceitar a ideia de que as coisas podem ter uma vida independente de nós. Mas isso será reconhecer nossa insignificância e a hipótese de sermos esquecidos. Convido os senhores a lerem na íntegra esta belíssima obra, Ensaios Íntimos e Imperfeitos, autobiografia de Luiz Antônio de Assis Brasil. Este é um prefácio para a obra Ulisses, de James Joyce, pois muitos personagens, mesmo trazendo uma história, não a terão, como os senhores verão. Muitos personagens só existem porque foram alcançados pela poesia de algum outro. e dentro do poema eles são mais vivos do que aquele que os idealizou, e muitas outras coisas. Ler James Joyce com paciência e conseguindo ultrapassar páginas e as partes difíceis pode ser um dos grandes presentes da vida. Na nossa aula de hoje, nós fizemos uma introdução técnica àquela obra que trataremos na próxima semana. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.